dia a todos. Eu quero saudar os senhores conselheiros aqui presentes a essa sessão extraordinária do Conselho Superior. Quero saudar o doutor Nilzi, aqui presente, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, doutor Eduardo Dávila, secretário-geral, doutor Machado, e os servidores da Secretaria-Geral e da Procuradoria-Geral. Eu acho que eu esqueci os óculos aqui, vai ficar registrado. Alguém será que pode pegar ali para mim? Lá, acho que fica, ou no carro aí, Denise, vê se ficou aí, por favor. Nós temos aqui, na verdade, a pauta da reunião, da 8ª reunião extraordinária do ano, abertura dos trabalhos. Nós temos quórum, nós temos presente aqui 4 conselheiros, total de 5, a quinta conselheira se encontra de férias, viajando, por isso não veio, e análise do nosso, da ordem do dia, é análise do relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional do promotor de justiça em estágio probatório, Luiz Felipe Jordão Vanderlei, e documentos da Lavra do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral, doutor Josenias França do Nascimento, o que ocorreu. Esse relatório já foi conhecido de todos os senhores, foi distribuído, de qualquer maneira, e passo a palavra ao senhor corregedor substituto, já que o titular se encontra de férias, para que possa, assim querendo, fazer a leitura do relatório.
Bom dia a todos. A missão do corregedor nem sempre é fácil, como toda missão nossa aqui, e essa minha particularmente, que eu estou substituindo o doutor Josenias, e numa reunião que vai tratar do estágio probatório de um colega recém-chegado ao Ministério Público, em fase de estágio probatório. E quando cheguei lá na corregedoria, já havia um relatório circunstanciado do titular, que eu subscrevi depois, posteriormente, quando houve a hipótese de ele fez um pedido que foi indeferido num procedimento ou outro, dizendo que não pôde exercer suas atividades em virtude de estar cometido de uma doença, e que a médica que o atendia apresentaria o relatório nessa circunstância, e nós dissemos no indeferimento que não era possível que a médica particular dele pudesse oferecer esse relatório, porque isso caberia à junta médica, e o fizemos com base em sopedâneo de determinações e de decisões judiciais a respeito. O que eu tenho a acrescentar aqui, está chegando o doutor Josenias, que se quiser pode, por favor. Eu faço questão.
Não. Eu quero saudar o doutor Josenias, corregedor titular, que encontra-se de férias, mas aqui presente assistindo a sessão.
O que eu tenho a dizer em relação é que eu estou subscrevendo o relatório da corregedoria. Quando disse Sua Excelência, alguns tópicos apenas, que a corregedoria recebeu durante o período de estágio probatório péssimas referências sobre o promotor de justiça indigitado, inclusive que outros não desejavam, tal, etc, etc, etc. Disse mais que o vitaliciando não desempenhou as funções do seu cargo com eficiência, tendo sido registrado fatos desabonadores de sua conduta funcional. E duas vezes ele foi punido com uma pena de advertência, que é uma pena igual a outra qualquer, porque consta na nossa legislação. Disse também o titular, e eu subscrevi, e eu estou repetindo o que ele disse, que ao final, eu vou ler apenas o final, porque todos já têm conhecimento do que está aqui. A produtividade quantitativa da ação judicial, ainda que com peças com baixa qualidade técnica, é insuficiente para isoladamente assegurar o vitaliciamento do Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei, que ele, no exercício da função, demonstrou claramente não possuir a mínima condição para ser promotor de justiça em Sergipe. E conclui dizendo que, não demonstrado o mérito do promotor vitaliciando, constatou-se que o mesmo não desenvolveu suas atribuições funcionais em consonância com os parâmetros do estágio probatório previsto no artigo 65 da Lei Complementar 290. Dessa forma, o promotor de justiça Luiz Felipe Jordão Vanderlei não reúne as condições legais para ser vitaliciado. Pelo exposto, manifesto-me com fulcro no parágrafo 3º do artigo 65 da nossa lei complementar contra o vitaliciamento do Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei e determinou outras providências administrativas. Em uma única ocasião, eu funcionei nesse feito, ouvindo o Dr. Luiz Felipe, exatamente numa circunstância igual a essa, em que o Dr. José Nia também estava de férias, e houve uma audiência em que ele se manifestou. E ele me disse uma coisa que eu também achei estranha, muito estranha, e fiz questão de que se inserisse na ata própria dos trabalhos daquele dia. Me disse Sua Excelência, na ocasião, que ia à comarca um dia na semana e levava com ele uma mala. Essas malas onde se colocam roupas. É um fato, não estou inventando nada, nem acrescentando algo que eu não tenha ouvido, que consta dos atos dessa reunião. E ele colocava muitos processos, ao invés de colocar roupas, trazia a mala cheia de processos e voltava para a comarca. Mas por que o senhor não fica na comarca? Porque lá não tem muito o que fazer. E tem. Então eu perguntei dos processos que ele levava. Vamos admitir, dos 50 processos. Na semana seguinte, quando ele voltava, trazia alguns, outros não. Eu digo, então, por que que adiantou o senhor levar para casa, assim, em casa, que o senhor talvez tivesse mais tempo e comodidade para fazer? Levou 50 e devolveu 30, ficou com 20 lá, devia ter feito isso aqui. Mas passou, ele lamentou-se muito, disse todas as razões que queria. Então, esse e outros fatos somados não deram a ele a eficiência que se esperava para o exercício de tão nobilitante função. E o pior que isso é que esse exemplo negativo do Dr. Luiz Felipe, e não é nada pessoal, o que eu vou dizer tem caráter funcional. Se esse exemplo passa para que outros colegas dele tenham conhecimento, eu acho que a influência negativa do comportamento funcional do promotor vai repercutir também muito mal, porque se nós tratamos, né, tentando aparar as arestas de alguém que nesse estágio, e ele está por concluir o estágio, parece-me que faltam ainda 4 meses, se ele não demonstrou nesse tempo a assiduidade, o desvelo, a competência técnica que deveria ter demonstrado, é porque ele não mostrou essa aptidão que lhe deveria ser natural para o exercício do cargo do Ministério Público, principalmente agora, que os olhos da sociedade inteira estiveram e agora estão muito mais atentos, com foco sobre aquilo que nós fazemos. Então, eu lamento profundamente, né, que esteja acontecendo. Não me recordo dos meus 30 e poucos anos no Ministério Público de um outro fato dessa natureza em que o corregedor, já fui corregedor, em que eu como corregedor ou outros colegas corregedores, se alguém tiver ciência disso melhor que eu, me corrija agora, tenha opinado no sentido de não vitaliciar alguém no cargo de promotor de justiça. Então, se a primeira vez acontece, e não é para dar exemplo, não, é para apurar os fatos com total isenção, como tem sido o papel desse conselho ao longo do tempo. E quem conhece o titular da pasta, o Dr. José Nia, sabe tanto quanto eu sei da isenção e do cuidado como ele trata. Eu sei que para ele foi duro e foi difícil, mas ele não podia simplesmente deixar de fazer o seu trabalho porque é meu colega pode ser prejudicado. O prejuízo será maior para a instituição. Né? Então, se o doutor Luiz Felipe não soube agir dentro dos parâmetros a que todos os outros estiveram também submetidos, e não me consta que nenhum dos outros em estágio probatório tenha agido dessa forma, então, se ele deu esse exemplo negativo, ele tem que assumir a responsabilidade pelos atos que ele praticou e que foram da sua inteira autonomia. Por essas razões, senhor procurador, aqui eu lamentando também e esteja numa situação terrível, porque estou vindo aqui para confirmar a decisão de não vitaliciamento do Dr. Luiz Felipe, a exemplo do que também um outro procedimento que ele deu entrada para que, no sentido, foi indeferido também um pedido para que ele pudesse ser submetido, que o laudo médico que viesse a acompanhar, né, as atitudes do que praticadas por ele, que se deram no tempo em que ele não estava no pleno gozo, né, de suas atribuições, digamos assim, mentais. Nós indeferimos esse pedido, porque isso, ao sentir da corregedoria, é atribuição da junta médica e não do médico particular dele, né, e mesmo que a destempo ele tivesse vindo com um relatório médico que não apresentou antes, apresentou agora oportunamente, digamos assim, porque talvez lhe interessasse o resultado. Por essas razões é que, lamentando profundamente, eu confirmo o relatório que já encontrei na casa, não tenho nenhuma vírgula a acrescentar, e a corregedoria se manifesta pelo não vitaliciamento do Dr. Luiz Felipe. É como eu voto.
Muito obrigado, senhor corregedor substituto. Eu tenho aqui um voto divergente nesse momento da corregedoria, não quanto ao relatório, mas quanto ao momento da apreciação. E o que me motiva nesse aspecto, fundamentalmente, são as questões de saúde que foram trazidas pelo Dr. Luiz Felipe, pelo médico, pela perícia do Estado, muito embora não tenha respondido aos quesitos da corregedoria, porque entendeu que não era o caso de responder, uma outra discussão mais adiante, mas eu quero pontuar aqui algumas discussões para que o Conselho possa avaliar e, ao final, decidir, né, sobre o relatório da corregedoria, sobre esse voto que eu faço aqui em separado para submeter à apreciação do Conselho Superior. O Corregedor-Geral do Ministério Público de Sergipe, após regular a tramitação procedimental, propôs, na forma do artigo 38.4 da Lei Complementar Estadual 0290, o não vitaliciamento do promotor de justiça Luiz Felipe Jordão Vanderlei, nos exatos termos encartados, no respeitado relatório de já conhecimento de todos, e aqui hoje, cuja leitura parcial foi feita pelo senhor corregedor substituto. O promotor de justiça, por seu turno, após a remessa do relatório ao Conselho Superior do Ministério Público, postulou o reconhecimento da interrupção da contagem de tempo de efetivo exercício, com a consequente suspensão de seu estágio probatório nos períodos em que esteve afastado legalmente das funções, em razão de férias por ele gozadas, e durante as licenças para tratamento da própria saúde, alicerçando seu pleito na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 38, inciso 1, 52, 1 e 53.2 da Lei 8.625/93. Com efeito sobre o tema alertado, suspensão da contagem do efetivo exercício para fins de estágio probatório, vale analisar a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que está assim redigida. Artigo 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias: vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Artigo 52. Concede-se a licença, inciso 1, para tratamento de saúde. Artigo 53. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão da licença prevista no artigo anterior, inciso 1, inciso 2, de férias. Por seu turno, a Lei Complementar 75, de 20 de maio de 93, Lei da Regente do Ministério Público da União, aplicável subsidiariamente a todo o parquet nacional, está assim redigida. Artigo 17. O Ministério Público da União, os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias: 1. Vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Artigo 184. A vitaliciedade somente será alcançada após 2 anos e aí repete, de efetivo exercício. Artigo 194. Estágio probatório é o período dos 2 primeiros anos de efetivo exercício do cargo pelo membro do Ministério Público da União. Artigo 204. O membro do Ministério Público da União poderá afastar todas as suas funções para... Parágrafo 3º. Não se considera de efetivo exercício, para fim de estágio probatório, o período de afastamento do membro do Ministério Público da União. Analisando o tema, em face da Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe, Lei Complementar Estadual 0290, avista-se ali o seguinte. Artigo 52. Os membros do Ministério Público são efetivos desde a posse, competindo-lhes as seguintes garantias. A linha A, vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Artigo 65. Os 2 primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante as quais será examinada pelo Conselho Superior e pela Corregedoria Geral do Ministério Público a conveniência da confirmação do promotor de justiça na carreira com seu vitaliciamento ou não, observando os seguintes parâmetros. Parágrafo 11. Somente são considerados como efetivo exercício para fim de estágio probatório os afastamentos decorrentes de férias. Pois bem, bastando uma simples leitura de todos os exercícios, de todos os dispositivos, fácil é constatar que há nítida oposição nos regramentos citados, vez que as leis nacionais tiram no caminho de firmar que os períodos de férias não contam como efetivo exercício, ao passo que o regramento estadual diz que os períodos de férias são exercício efetivo, o que por óbvio não são. Fez com que o Ministério Público se encontre de fato afastado das funções, claro que autorizado legalmente. Ocorre que, divisando a necessidade de que seu efetivo exercício deveria ser analisado como tal, é efetivo mesmo, já que argumenta em outros procedimentos também instaurados na Corregedoria Geral, que os problemas pelos quais passou e vem passando o Dr. Luiz Felipe são decorrentes de problema grave de saúde, o mesmo postulou que fosse afastado do tempo de análise seu estágio probatório os períodos nas quais esteve afastado, tanto por licença médica quanto pelo gozo de férias, alicerçando seu pleito na Lei Orgânica Nacional do MP, que sob esse aspecto lhe é mais benéfica. Com efeito, a nossa Constituição Federal exige para aquisição da vitaliciedade o cumprimento pelo membro do Ministério Público de período de prova em efetivo exercício e a realização de um processo de avaliação, estágio probatório, não determinando, porém, o modo de contagem desse exercício. A questão é mais intrigante do que aparenta, pois se de um lado o diploma constitucional exige cumprimento de certo período efetivo de efetivo exercício para aquisição da vitaliciedade, por outro não retira do agente em estágio probatório direitos que somente podem ser fruídos com o afastamento desse real exercício de cargo público, a exemplo das férias. Para precisar os limites ou conceito de efetivo exercício, no entanto, deve-se aprofundar o estudo em busca da finalidade de sua exigência, ante a própria indispensabilidade de um estágio de prova para todo e qualquer servidor público. Com esse norte, tem-se por efetivo exercício, na verdade, independente de qualquer tentativa de definição legal, um conceito realidade, figura conhecida do direito do trabalho por meio dos chamados contratos realidade. Mencionado conceito repele ficções, construções artificiais, bulas ao propósito constitucional de realizar a avaliação dos membros no exercício concreto de sua atividade funcional. Nesse sentido, será de efetivo exercício o tempo que o membro exercite sua função ministerial, integrado de fato na atividade normal do membro do MP, entendendo-se como sendo o período de dedicação real e direta às funções do cargo. O efetivo exercício é, pois, o exercício possível e concreto do membro do Ministério Público nos períodos de atividade regular do cargo público por exercido e nos marcos do regime normal de trabalho. Outra não pode ser a conclusão. Estágio probatório, por seu turno, é o período de tempo no qual será verificado e aferido o real exercício de qualquer servidor, que deve ser contado dia a dia, mesmo considerando o descanso semanal remunerado, descanso, vez que durante esse descanso o agente público está à disposição para qualquer convocação que se faça necessária, havendo caso em que o transcurso desse período pode ser suspenso, já que não constatado o efetivo exercício, licença, cursos, férias, etc. Uma vez cassada a hipótese suspensão, cessada a hipótese de suspensão, a contagem do dia de prova é retomada, conservando-se o período já transcorrido antes da suspensão. Com fundamento dessas premissas, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público é clara ao prover que são considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de licença e férias. De igual sorte, a Lei Complementar 75/1993 diz: não se considera de efetivo exercício para fim de estágio probatório o período de afastamento do membro do Ministério Público da União. O legislador estadual, porém, preferiu trilhar outro rumo de compreensão aparentemente mais benéfica para aquele que se acha em estágio, e assim concebeu um modelo em que o período de férias deve ser entendido como efetivo exercício, já que a lei também diz que o membro pode ser convocado a qualquer tempo. Neste ponto, tenho que ressaltar essa aparente benesse, já que, para aquele que se achar numa condição de possível não vitalizamento, um tempo a mais para ser avaliado no efetivo exercício das funções ministeriais pode gerar uma nova oportunidade de provar que tem força e qualidade de trabalho que ainda não havia se revelado. Sendo assim, devo compreender que a aplicação da norma estadual está adstrita apenas aos casos em que ela não traga malefício, possibilitando inclusive uma confirmação na carreira mais rápida. Aos que a norma possa gerar prejuízos, tenho como mais justa a aplicação da regra nacional, já que mais benéfica no caso, mormente quando foi uma opção declarada pelo próprio avaliado. Assim é de se reconhecer com absoluta convicção que o estágio probatório, enquanto requisito para obtenção do estabelecimento do membro do Ministério Público, pressupõe o exercício concreto e efetivo na carreira, pelo período de 2 anos, a teor que dispõe o caput do artigo 65 da Lei Complementar 0290, não podendo computar exemplificadamente os períodos decorrentes de afastamentos e, apesar de nossa lei local optar pela inclusão do período de férias como real desempenho funcional, pode-se deve aplicar a regra nacional, desde que mais benéfica ao avaliado. Demais disso, tem o que compete ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 37.8 da Lei Complementar Estadual 0290, decidir sobre vitaliciamento de membros. E tendo a douta corregedoria indicado não vitaliciamento do Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei, se que fosse observado os períodos de suspensão do estágio probatório em razão de férias e licenças para tratamento da própria saúde, tenho também que não deve este egrégio colegiado apreciar neste momento o método do relato, mas sim deixar para uma outra oportunidade, porque antes do tempo, para que novo relatório seja produzido após o transcurso dos dias em que o efetivo exercício foi interrompido. Por força dessas premissas, voto pelo não conhecimento do relatório apresentado pela Corregedoria Geral do Ministério Público neste momento, subscrito por Sua Excelência o Corregedor-Geral, Dr. Josenias França do Nascimento, que propôs o não vitaliciamento do promotor juiz Felipe Jordão Vanderlei e, por consequência, a devolução dos autos aos cuidados do órgão correcional para que promova o recálculo do tempo de estágio probatório respectivo, não computando como efetivo exercício os períodos decorrentes de afastamento pelo gozo regular de férias e por licenças para tratamento da própria saúde enquanto durarem essa. É como voto. Gostaria de saber se o corregedor tem alguma ponderação a fazer e em seguida passo a palavra para cada conselheiro, ao doutor Luiz Walter e em seguida ao doutor Paulo Lima.
Se Vossa Excelência me permitir ter acesso. Olha, eu gostaria de entender aqui. Eu gostaria de entender aqui, o doutor Procurador-Geral falou o tempo inteiro em efetivo exercício para fins de estágio probatório, vitaliciedade após 2 anos, etc, etc, etc. E há um trecho aqui do voto de Sua Excelência que diz assim: o efetivo em busca da finalidade, deve-se, para precisar os limites ou o conceito de efetivo exercício, então deve-se aprofundar o estudo em busca da finalidade de sua exigência, etc, etc, etc. Estágio probatório é o período de tempo no qual será verificado e aferido o real exercício de qualquer servidor, que deve ser contado dia a dia, mesmo considerando o descanso semanal remunerado. E foi exatamente nesse dia a dia que o doutor Luiz Felipe não demonstrou a sua integração ao exercício do cargo de promotor de justiça, não é? Se ele estava doente ou por alguma outra razão que tivesse que ser afastado, seria uma situação que parece-me que não se concretizou aqui, de forma nenhuma. Porque a pensar dessa forma seria como se a corregedoria estivesse colocando, bom, eu vou colocar meus olhos apenas visando o trabalho do Dr. Luiz Filipe, não se fez isso particularmente com nenhum outro. E o trabalho, a prova que se colheu em desfavor do colega é que é toda ela documental. A forma como ele redigiu os seus trabalhos, entendeu? A maneira sucinta e deslocada da real finalidade daquilo que se coletou na prova, até para que se oferecesse em favor dos réus a defesa que seus advogados trouxeram. Não houve uma análise consistente. Então, até o próprio descaso, digamos assim, do Dr. Luiz Filipe em relação ao seu trabalho não lhe beneficiou. Ao contrário, né? Pelo que está aqui dito, o efetivo foi exatamente no efetivo exercício do seu trabalho, do que deveria ter sido o efetivo exercício do seu trabalho, que o Dr. Luiz Filipe não se mostrou apto a merecer, ao sentir da corregedoria, e a apreciação que eu faço aqui é processual, não é pessoal, é de que se nós agirmos, não é que a corregedoria queira impor a sua maneira de pensar, mas se nós agirmos diferente, abrindo esse precedente perigosíssimo do estágio probatório, nós estaremos escancarando as portas para que outros possam fazê-lo da mesma forma, da mesma maneira, e merecer ao final, se for o caso, não estou prejulgando, apenas estou colocando o voto do corregedor nesse sentido, tanto que eu peço todas as vênias ao honrado procurador de justiça, chefe da instituição, para dizer que não posso assinar a quatro mãos o relatório que ele fez, defendendo um ponto de vista que, ao meu ver, ao meu sentir, a minha apreciação nesse caso é processual, descabe no confronto com o relatório da corregedoria. É isso que eu tinha a dizer, senhor procurador-geral.
Só para, como foi citado aqui o voto da procuradoria, eu faço questão de frisar que não estamos entrando no mérito do parecer da corregedoria. Primeiro ponto, né? Apenas estamos aqui avaliando a questão da contagem de efetivo exercício. Estamos trazendo dado da Lei Orgânica Nacional do MP e que estamos apontando que, pela Lei Orgânica Nacional do MP, há o direito, pelo menos ao promotor, de que seja estendido o estágio nesse aspecto durante esses períodos que foi deferido séries de afastamento. E aí submeter uma nova análise de acordo com essa contagem. Não estamos ingressando no mérito ainda. Essa é a proposta da Procuradoria. Só para frisar bem claro, deixar claro para o digníssimo corregedor, e claro que o voto é um voto técnico da Corregedoria e nenhum de nós aqui vota sobre o aspecto pessoal, apenas votando de acordo com o que rege as normas procedimentais. Então, passo a palavra ao doutor... Doutor Paulo Lima, primeiro. Não é doutor Paulo Lima? Com a palavra, você. É o mais votado. Quem foi o mais votado de vocês? Doutor Isalto foi o mais votado. Então, doutor Isalto, com a palavra. Mas é a norma que tem aqui. Tem a critério, é isso. Doutor Vossa Excelência, com a palavra, na eleição do Conselho. Vossa Excelência, com a palavra.
Senhor presidente, eminentes conselheiros, esse momento nos exige ponderação, equilíbrio e até tolerância. Não há, senhor presidente, na história deste conselho, registro de não vitaliciamento de membro do Ministério Público. é sim, senhor conselheiro, a hora de estabelecermos um precedente. Qualquer decisão que se extrair daqui, deste momento, desta sentada, será um precedente, seja para vitaliciar, seja para não vitaliciar. Repito que na história deste conselho, lembro que na história deste conselho, a decisão mais gravosa que se impôs a um promotor de justiça foi a disponibilidade. E ainda assim, após um determinado período, deliberou o próprio conselho que o servidor em disponibilidade retornasse às suas atividades. A tradição que nós temos é, não é de afastamento definitivo, mas de suspensão provisória do exercício da atividade pela via regimental e legal da disponibilidade. O que está em causa hoje, senhor presidente, senhores conselheiros? Eu direi em outras palavras, não é o não vitaliciamento, mas a demissão de um servidor efetivo. Eu não sei se o próprio estagiário, o vitaliciando, tem consciência de que aqui, hoje, se decide a sua sorte. A mim me incomoda, senhor presidente, senhores conselheiros, que uma demissão de um servidor efetivo seja feita segundo a lei, que é assim que é a lei do Ministério Público trata a questão, seja afastado definitivamente de suas funções sem o devido processo legal, sem uma oportunidade de exercitar sua ampla defesa. Mas é assim, mas não é, é de modo diverso, porém, que trata a nossa lei. É a pena capital, excelência. É a pena capital, excelência, que a corregedoria propõe seja imposta ao promotor de justiça. Não se lhe dá uma segunda oportunidade. Estou, adianto, inclinado a aderir à proposta do senhor presidente com relação à postergação, que é o mínimo que se pode conceder a quem está na iminência de perder o emprego, de postergar o prazo como uma compensação pelos dias regularmente e regimentalmente em que ele esteve afastado do cargo. E eu irei mais além, em se tratando de uma circunstância que o excelentíssimo senhor presidente deliberadamente se absteve de enfrentar, que é o mérito, que é a questão que diz com a sanidade, com as condições mentais do vitaliciando. Eu estou disposto a acrescentar à proposta do eminente presidente uma outra consideração, que esse afastamento, que esta postergação, que esta prorrogação não se limite ao tempo em que ele, ao crédito que ele tem de dias e horas em que esteve de férias ou afastado por licença hoje. Eu creio que nós não podemos ignorar o fato de que ele, de que as desídias, a ineficiência, a falta de zelo apurados possam ter uma causa que afete a sua capacidade volitiva. o seu direito de livremente pensar e de fazer suas escolhas. É certo, e ninguém há de, com segurança, de me desautorizar no que vou dizer, é que antes da realização do concurso, um concurso que exige de quem o enfrenta preparo, uma vontade férrea, obstinação, eleição segura de um objetivo, que é ingressar numa carreira cujo acesso é hoje cada dia mais penoso. E nesse momento do concurso, ele se submeteu ao exame de rigidez física e mental e foi reconhecido como apto. Eu não posso afastar a possibilidade de que estes defeitos que encontraram no exercício de sua atividade funcional, que o descaso que ele tem revelado, não possam ter uma etiologia no seu estado mental. Se ele teima em dizer, através de junta médica, insiste e já buscou na corregedoria amparo para essa pretensão, para que se efetive, que essa situação seja reconhecida, de que ele está, de fato, enfermo, eu não posso aceitar. Enquanto não houver um pronunciamento definitivo sobre a aptidão mental do candidato, que eu presumo tenha sido adquirida ao longo do exercício de sua atividade, é a conta do exercício de sua atividade que ele adquiriu a enfermidade, que o impossibilita de agir livremente e de fazer suas escolhas e de bem servir ao Ministério Público. Então, eu, Excelência, senhor Presidente, eu concordo com a proposta de Vossa Excelência de postergação, acrescentando que seria o caso até de que o estágio aguarde um pronunciamento definitivo da junta médica com relação à inaptidão, porque estejam certos, a decisão mais justa seria aquela que enfrentasse claramente essa situação da sanidade mental, da capacidade de realizar escolhas, da capacidade de exercer livremente, de exercer sua cognoscibilidade com uma consciência tranquila. Então, se não há do servidor, se a corregedoria ainda não tem, seguramente, a certeza de que a desídia dele não decorreu de sua insanidade, mas de seu pouco apreço ao cargo, aí sim eu concordaria. Então, a minha proposta, resumo, é de aderir ao que sugeriu o senhor presidente, indo mais além, propondo que se antecipe, se precipite um estudo mental, um pronunciamento definitivo com relação às condições de saúde do vitaliciando. É como eu proponho, e peço desculpas por se me estender além do...
Muito obrigado, senhor conselheiro. Na verdade, quanto à junta, foi feito o pedido pela corregedoria, inclusive que é citado, e a junta não respondeu e encaminhou para que o médico do próprio Luiz Felipe se manifestasse. Mas nós vamos tentar ver essa situação, se ela é reversível, se a própria junta possa voltar a pensar diferente e fazer até essa análise. Eu acho que é razoável. E aí a gente teria, né, da parte do Estado, uma análise aprofundada e, de certa forma, isento de qualquer consideração por parte de quem quer que seja. Então faremos acrescentaremos a essa ideia de Vossa Excelência para que a junta retome a aquisitação que lhe foi enviada e que não foi respondida, e a gente tenha uma posição clara, porque quando se lida com questão de saúde a gente tem que pensar em todas as hipóteses. Eu acho que é razoável da maneira como foi posta o doutor Paulo Lima.
Senhor Presidente e demais dos colegas, meu bom dia. ao nosso presidente da associação, Nilzia, aqui presente, o nosso corregedor que está de férias, mas está presente, prestigiando a sessão, demais servidores. Eu ouvi atentamente o pronunciamento da corregedoria de Vossa Excelência, presidente, e o pronunciamento do Dr. Luiz Walter, todos muito bem equilibrados, e eu decido da seguinte forma: eu acho que não pretendo e nem quero entrar de fato no mérito da questão. Eu acho que o mérito vai ter que se pronunciar posteriormente, porque eu vou na questão mesmo processual. Entendo também, como o senhor presidente, como o doutor Luiz Walter, que o tempo não foi contado devidamente. Ele ficou afastado para tratamento de saúde. Esse tempo, a legislação é muito clara, não conta para os 2 anos de efetivo serviço. E com referência às férias, a nossa legislação estadual diz não contar, mas a federal conta, acho que, e a gente tem que pensar efetivamente no lado mais benéfico, para aqui não dizer que somos muito severos, né? Eu vou continuar acompanhar o voto do presidente, como assim como do Dr. Luiz Walter, entendendo que não devamos aprovar o relatório nesta fase. Vamos aderir o voto do presidente no sentido de que esperamos a contagem, esse tempo que faltou do tratamento de saúde e o tempo de férias. Posteriormente, esperamos que a corregedoria feche o relatório em cima desses prazos. Aí sim, faremos uma análise de mérito da questão. Não pretendo, como já disse, emitir parecer, posicionamento sobre o mérito. Eu acho, inclusive, que o relatório do corregedor está muito bem calcado, está muito bem elaborado. A questão de mérito está impecável. Não tenho a menor dúvida. Agora vamos esperar o prazo efetivamente chegar. É com o meu voto.
Então, pelo que eu pude colher aqui, então, por 3-1, por maioria, foi acatado esse voto em separado. Diante disso, vamos cumprir o que o Conselho deliberou no dia de hoje. Os autos serão entregues novamente ao senhor corregedor para que possa promover essa contagem desses prazos que não foi de efetivo exercício. Por parte da Procuradoria-Geral, será mantido também contato com a Junta do Estado para retomar a discussão sobre a necessidade de responder aqueles quesitos, e assim que tiver uma posição, também informa a corregedoria. Então, nós temos até de outra decisão em qualquer instância contrária, que se promova essa contagem de prazos, que se reavalie esses prazos efetivos e que a gente possa ter um pronunciamento definitivo por parte da Junta Médica do Estado, tal qual foi questionado pela corregedoria. Então, quero agradecer a presença de todos e, ao mesmo tempo, o presidente da associação, ele quer se manifestar, eu vou facultar-lhe a palavra, com a permissão de Vossa Excelência, porque a associação quer se habilitar nesse processo em defesa do associado. É um direito que eu vislumbro também, e com a palavra o nosso presidente, o Tonizzi. Então, encerrada essa primeira parte, eu passo a palavra ao Tonizzi para que possa se manifestar pelo Conselho.
Pequeno comentário.
Pois não.
Olha, eu louvo a Vossa Excelência em ter dado a devida atenção ao que eu agradeço, aliás, a Vossa Excelência ter dado a devida provisão ao que eu propus acessoriamente ao seu voto. Se nós não dermos a devida atenção ao exame das condições de saúde do vitaliciando, nós só estaremos prolongando a sua agonia, que é finda esta compensação desses créditos, a questão vai persistir e não haverá mais o que dizer em favor dele. Aí, o que eu quero, para tomar uma decisão isenta, justa, equilibrada, e da qual eu não possa me arrepender, só estaremos aptos se houver de fato este esforço que Vossa Excelência recomendou à corregedoria, e que é objeto também, faz parte também dessa deliberação do Conselho, de que se esgote a apuração das condições mentais do vitaliciando. Obrigado.
Uma palavra do senhor presidente.
Uma palavra do doutor Nilzinho, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público.
Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores conselheiros, a Associação Sergipana do Ministério Público vem requerer a sua habilitação na condição de assistente para coadjuvar os interesses do associado Luiz Felipe Jordão Vanderlei, ao tempo em que requer a juntada do termo de autorização, requerimento dele para efeito dessa assistência, e também pugnar pela intimação da entidade de classe para os próximos atos relativos ao procedimento de vitaliciamento. É o que se requer, muito brevemente, para não tomar mais o tempo dos senhores. Obrigado.
Isso, eu quero submeter a apreciação do conselho, o pleito da associação. Então, por unanimidade, aprovado, doutor. Eu já recebo os autos aqui e passarei a acompanhar. Então, agradeço ao doutor Nizinho pela presença também. Então, declaro encerrado, agradeço a presença do doutor Nizinho também na assistência e vamos ver aqui se a gente chega a concluir esse procedimento de acordo com o que rege toda a nossa legislação do Ministério Público. Muito obrigado.